97 de 2018, que revoga dispositivos do regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e também de Comunicação. E ainda sobre o Decreto 1860 de 2018. A presente sessão seguirá o que preceitua o regimento interno no seu artigo 339, que estabelece: presente na Assembleia Legislativa, o secretário de Estado fará inicialmente uma exposição do objeto do seu comparecimento, respondendo a seguir às interpelações dos deputados. Parágrafo 1º. O secretário de Estado, durante sua exposição, ao responder às interpelações, bem como o deputado, ao anunciar as suas perguntas, não poderão desviar-se do objeto da convocação nem responder à parte. Parágrafo 2º. O secretário convocado poderá falar durante 30 minutos, prorrogáveis por deliberação do plenário por mais 30. Parágrafo 3º. Encerrada a exposição do secretário, poderão ser formuladas perguntas pelos deputados, não podendo cada um exceder a 10 minutos, exceto o autor do requerimento, no caso são autores, que terão 15 minutos. Parágrafo 4º. É lícito ao deputado ou membro da comissão, autor do requerimento de convocação, após a resposta do secretário à sua interpelação, manifestar-se durante 10 minutos sua concordância ou não com as respostas dadas. Parágrafo 5º. O deputado que desejar formular as perguntas previstas no parágrafo 3º deste artigo deverá inscrever-se previamente. Parágrafo 6º. O secretário terá o mesmo tempo do deputado para esclarecimento que lhe for solicitado. Na forma do regimento, concedo a palavra ao senhor secretário de Estado da Fazenda, Dr. Paulo Eli.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados. Eu queria agradecer a oportunidade de vir explicitar aos senhores essa tarde sobre as motivações que levaram o Estado a tomar providências em relação a uma série de decretos que nós publicamos, que não são só os três que foram citados aqui na menção, mas durante o ano de 2018 nós publicamos uma série de atos, decretos de revogação de benefícios e de mudança de sistemática de tributação, principalmente na questão da substituição tributária, que nós estamos trabalhando agora para fazer um novo decreto de revogação de substituição tributária de material de construção, papelaria, artigos de elétricos e outros produtos. Senhor presidente, eu gostaria de receber a convocação para a audiência da Comissão de Finanças sobre o tratamento do fechamento do último quadrimestre de 2018. Nós já fechamos a contabilidade e agora, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, eu tenho que ser convocado para fazer a explanação do último quadrimestre para a Comissão de Finanças. Eu gostaria também de receber uma convocação para uma audiência com os 40 deputados sobre a real situação financeira do Estado. Eu também gostaria de receber uma convocação para audiência com os 40 deputados sobre temas de competência da Secretaria da Fazenda, como a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como nós temos 22 integrantes novos no Parlamento, o direito financeiro, direito tributário, são matérias tão complexas que elas são de difícil entendimento. Então, me proponho a vir explicitar cada um dos temas que eu for requisitado. E venho com boa vontade, eu tenho toda uma equipe à disposição para fazer isso também. Os senhores sabem muito bem que a transparência é a doutrina da vez. A transparência da gestão de recursos públicos. Essa é a doutrina, essa é a norma. Tratar com transparência a questão da real situação financeira do Estado, eu acho que nós vamos estar mais colaborando com a sociedade para ela realmente entender o que está acontecendo. Então, nesse processo, a Secretaria da Fazenda se propõe a construir com os senhores. Esse debate sobre renúncia fiscal, bom, finalmente estamos falando sobre renúncia fiscal, né? Finalmente. Durante a última eleição, os 9 candidatos, todos falavam em renúncia fiscal. Caixa preta. A famosa caixa preta. Excessos de renúncia. Concorrência desleal entre agentes econômicos do mesmo setor econômico. Uma empresa tem benefício e a outra não, e a outra que não tem, não sabe, do mesmo ramo econômico. Vamos começar a discutir essas coisas, senhores. Vamos discutir concorrência leal, produtos nacionais importados, produto importado com benefício fiscal. É claro que o importador, ele fica colocando nas fake news um monte de fatos que não são verdades, porque ele quer derrubar o produto catarinense. Normalmente ele é o próprio importador. E o produto nacional sempre leva a pior. Por quê? Porque pela Organização Mundial do Comércio, na prateleira do supermercado, os produtos nacionais e importados têm que ter a mesma tributação. E como comprar produto importado tem um elan, as pessoas acham que é melhor. Aí nós vemos um macarrão de 1,50, o mesmo pacote, e o outro macarrão de R$ 9. Os dois com o mesmo benefício fiscal. Se nós pudermos construir uma situação de elevar a tributação do produto importado e dar um subsídio para o produto catarinense. Então, tudo isso nós podemos construir. Mas, como está hoje, não dá. Água mineral francesa na cesta básica. Queijo grana padano na lista de produto popular. Manteiga francesa na lista de produto popular. Macarrão italiano. Pão australiano com amêndoas na lista de produto popular. Arroz italiano. Vinagre balsâmico. Vamos discutir, senhores. Estamos abertos à discussão. Por que que o arroz italiano tem o mesmo benefício do arroz de Araranguá? Vamos discutir. E eu não tenho medo de discutir isso. É claro que o excesso de benefícios fiscais concedidos de 2003 a 2017, os benefícios eram concedidos quase todo dia como pão quente, usando a figura de um decreto do executivo apenas, sem lei estadual. Os órgãos de controle começaram a verificar e acharam a assombrosa soma de 6 bilhões de reais de renúncia fiscal concedidas de forma irregular. Eu concordo com grande parte das anotações do Tribunal de Contas, discordo de algumas, mas em tese o Tribunal de Contas tem razão. É claro que o Tribunal de Contas está fazendo uma ação preparatória para mandar para o Ministério Público para entrar com uma ação de improbidade contra os gestores da Secretaria da Fazenda. O que o Tribunal de Contas ele diz? Benefícios fiscais concedidos sem estudos econômicos. Sem prestação de contas. Ausência de avaliação sistemática dos resultados dos benefícios fiscais. Essas são as acusações que pairam sobre o secretário de Fazenda. O Tribunal de Contas determinou a revogação de todos os decretos que concedem benefícios fiscais de forma irregular. Então, esse é um processo que nós estamos agora trabalhando para tentar legalizar os benefícios. Aí depois eu vou pedir ajuda à Assembleia Legislativa para nós fazermos isso em conjunto. Porque a partir de 1º de agosto não terá mais vigência nenhum benefício fiscal que não for concedido por lei estadual. Então nós temos até 31 de julho para chamar todos os setores econômicos para discutir benefício por benefício. Agora, afinal, o que é renúncia fiscal, senhores? Os senhores sabem o que é? Na compra nossa, quando nós vamos comprar qualquer produto no supermercado ou qualquer lugar que nós vamos numa loja de confecções, a alíquota de ICMS é 17%. Se eu compro R$100, eu pago R$17 de ICMS. Se a loja me fornece a nota, quantos dos senhores hoje compraram sem pedir nota fiscal? Se os senhores, se a loja fornece a nota de forma regular, o imposto vem para o tesouro e o tesouro paga professor, policial, até o salário dos senhores deputados aqui, juiz, promotor, que é a receita dos secretários também. Agora, os senhores vão no mesmo shopping, compram um produto por R$100, paga R$17 de ICMS, aí a loja não fornece a nota, o dinheiro não vem para o tesouro. Isso nós chamamos de sonegação fiscal. Agora, nós vamos na mesma loja, em outra loja, compramos o mesmo R$100 de produtos. Aí eu vou no Big comprar uma caixa de água mineral que custa R$100. Eu, consumidor, paguei R$17 de imposto. Aí o Estado renunciou de 10. A loja vai recolher R$7 para o Estado. O 10, o Estado renunciou. Isso é renúncia fiscal. O Estado renuncia. O Estado pode renunciar. Desde o poder que tributa é o mesmo poder que pode renunciar. E é só a Assembleia Legislativa que pode renunciar o imposto. Essa renúncia de R$10 feita por decreto legislativo, ela foi feita de forma irregular. Então, os órgãos de controle estão fazendo as verificações e estão imputando aos secretários e aos governadores toda essa sistemática de irregularidade que nós temos que legalizar agora. Como os senhores sabem, a Receita Pública, ela é indisponível. Somente lei estadual pode disponibilizar do imposto. Renúncia fiscal mediante decreto do Executivo é irregular. Por isso que estão na fila das multas dos tribunais de contas aí todos os secretários, segundo apontamentos do TCE. A famosa cesta básica tem apenas 19 produtos. E os fake news dizem que tem 80 mil produtos. A cesta básica da construção, apenas 4 produtos, a tributação foi alterada. E os fake news dizem que tem 80 mil produtos. Por que que eu alterei a tributação de 4 produtos da cesta básica da construção civil? telha, tijolo, manilha. Por quê? Para quem passa em Morro Grande, passa de carro, tem que desligar o carro, aquele cheiro horrível de produto queimado, para produzir telha, tijolo e manilha. Um dano ambiental assustador. E o Estado dá benefício fiscal para poluir o meio ambiente. Então, eu simplesmente... Ah, e é um benefício fiscal concedido por decreto também. Eu simplesmente revoguei. Agora, qual o real motivo? Só tem 19 produtos, mais 4 são 21, são 23. Qual é o real motivo da nossa discussão aqui, dos famosos decretos? Essa assombrosa e diária edição do Diário Oficial de Decretos de Renúncia Fiscal, no volume assombroso de 6 bilhões de reais, ele fez que nós tivéssemos 11.145 empresas que simplesmente não recolhem ICMS pelo excessivo número de benefícios fiscais concedidos. Essas empresas acumulam saldo credor em conta gráfica, não de exportação, que é legítimo, mas do acúmulo de benefícios fiscais. 11.145 empresas não pagam ICMS e querem manter a condição. Então, por isso, a briga, a discussão, eu apanho todo dia por causa disso. É claro que as empresas que me batem, elas querem manter a condição de não pagar ICMS. E eu não tenho medo de enfrentar isso. E o debate é ótimo, gente. Eu não posso divulgar as empresas que não recolhem ICMS, porque elas estão protegidas sob sigilo fiscal. Aí quando a gente abre a caixa preta, elas mesmas se identificam. Então quando elas me batem, simplesmente, eu já identifiquei uma que não paga. Vocês podem identificar as empresas que estão me batendo, são as empresas que não pagam ICMS. Por que nós optamos por isso? Nós optamos em cobrar ICMS de empresas que não pagam, ou que pagam a menor. Optamos pela dificuldade em mexer em renúncia fiscal. E não aumentar a alíquota de ICMS de 17 para 18, 19 ou 20, como diversos estados fizeram. Olha o vizinho Rio Grande do Sul, resolveu? Olha Minas Gerais, Rio de Janeiro. Optamos em cobrar de ICMS de empresas que não pagam e não aumentar a alíquota de empresas que já pagam o ICMS corretamente. Foi o que esses estados fizeram. Aumentaram a gasolina para 28%, 29%, 30%. A alíquota nossa continua igual. Aumentaram a alíquota de ICMS de 17 para 18, 19, 20, tem estados que já estão pensando em subir para 23, porque são as mesmas pessoas que pagam ICMS. O governo está fazendo uma reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado, reduzir o seu custeio. Nós estamos trabalhando dia e noite com a minha equipe para não haver atraso de salário de professores, policiais, médicos, servidores da saúde e educação, nossos aposentados que merecem respeito e os demais servidores do Estado. A nossa luta é uma só, é manter os salários em dia. Só isso. Eu estou disposto a enfrentar Deus e todo mundo para manter os salários em dia. Senhor presidente, eu proponho a construção de uma agenda com a Alesc para retirar o Estado do caminho da calamidade financeira. Vou repetir. Nós temos que retirar o Estado do caminho da calamidade financeira. A agência Fitch e a Standard Poor's, que a Fazenda contrata para analisar nossas contas, elas dizem que nós não vamos vencer as dificuldades e que nós estamos nesse caminho. Nós temos 7 estados da federação que já decretaram o estado de calamidade financeira. Nós temos 9 estados da federação que solicitaram ao Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação que permite a redução de salários de servidores, que deve ser julgado agora, semana que vem, dia 27. Temos 9 estados da federação com salários atrasados de servidores. Na maioria dos estados, estar com salário em dia é pagamento até o dia 10 do mês seguinte. Santa Catarina, salário em dia é o pagamento dentro do mês. E nós queremos manter isso. Vamos falar do legado, senhores. Vamos falar da dívida pública. A dívida pública contratada até 2018 não foi assinado nenhum contrato. Vamos falar disso. O valor previsto para o pagamento da dívida pública esse ano, 2019, é 2,3 bilhões de reais. O valor previsto para pagamento de 2019 a 2022 é de 11,5 bilhões de reais. O governador que vai assumir em 2023 a 2026, ele vai pagar 10,2 bilhões de reais. O governador que vai assumir em 2027 e que vai governar até 2030, ele vai pagar 8,5 bilhões de reais. Isso são dívidas assumidas até o ano passado. Quer dizer, nós estamos falando de 12 anos de governo daqui para frente, pagando dívidas do passado. Eu chamo de sombras do passado. Isso são valores atuais, porque depende da taxa de juros, porque o juro ele é flutuante, a taxa de câmbio é flutuante. Então, se a Selic aumenta, a dívida aumenta. Se a Selic baixa, a dívida baixa. Se a taxa de câmbio sobe, a dívida sobe. Se a taxa de câmbio baixa, a dívida baixa. Só que isso são valores para pagar nos próximos 12 anos, senhores. Então, nós precisamos do apoio da Assembleia Legislativa para refinanciar essas dívidas. Porque o Estado não terá capacidade de pagamento dessas dívidas nem nesses próximos 4 anos, nem nos 8, nem nos 12. Então, nós temos que achar uma solução para a dívida, porque simplesmente essa dívida é impagável. Déficit previdenciário. Eu só vou falar de alguns legados. O déficit previdenciário. O valor previsto para 2019 é 3,8 bilhões de reais, dos quais 3,6 do Executivo. O senhor sabe qual vai ser o valor de pagamento de 2019 a 2022? 16,7 bilhões de reais. O senhor sabe qual é o presentinho que o governador que vai assumir em 2023 e vai governar até 2026 vai receber de déficit previdenciário em valores atuais? 19,8 bilhões de reais. E o governador que vai assumir em 2027 e vai governar até 2030, 22,2 bilhões de reais. Isso são de pessoas que se aposentaram até 2018, tá? Nós não estamos falando daqueles que vão se aposentar daqui para frente. Então, senhores, a nossa situação é uma situação crítica. Eu não coloquei aqui ainda os precatórios judiciais, que nós temos uma continha para pagar todos os meses, graças a uma decisão do Supremo, nós estamos pagando um valor mais reduzido, mas se a liminar cair, nós vamos pagar um valor muito grande. Ah, os riscos fiscais, mais 12 bilhões de reais, letras Invesc e SC401. Está tudo para estourar, senhores. Restos a pagar, dívidas que nós não pagamos em 2017, nós não pagamos em 2018. Os fornecedores da saúde me fazem fila. Eu, quando venho aqui na Assembleia, muitas vezes eu venho para fugir de credor. E as despesas de anos anteriores sem empenho prévio? Algumas estão contabilizadas, outras não. Então, senhores, essa é a situação que, do legado. O déficit do fluxo de caixa de 2019. Graças à recuperação da economia tênue a partir de 2018 e 2019, nós esperamos que ela tenha uma recuperação melhor, já considerando o aumento de receita e o aumento da despesa desse ano, meu déficit mensal é 210 milhões de reais de despesas que eu não pago e de despesas que eu não autorizo. Então, eu não autorizei, não estou autorizando manutenção rodoviária, porque não adianta o fornecedor fazer o serviço, fazer a fatura e eu não poder pagar. O déficit previsto para o ano é 2,5 bilhões de reais, só esse ano. Todos os meses nós deixamos de pagar a despesa já realizada e não autorizamos despesa obrigatória, como exemplo, a manutenção rodoviária. Então, senhores, essa é a nossa situação. Eu gostaria, senhor presidente, que fosse convocada uma audiência especial só para tratarmos disso, para que a gente possa achar uma solução para o Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina, ele está numa situação muito perigosa. Nós estamos à beira do precipício. E se nós caímos nele, como caiu o Rio Grande do Sul, como caiu Minas Gerais, como caiu o Rio de Janeiro e outros 9 estados, nós não vamos mais sair. Quantas gerações no Rio Grande do Sul vão vir e não vai resolver o problema? Então, senhores, esses são os motivos por que nós começamos a mexer em renúncia fiscal. As únicas fontes de financiamento do Estado é o ICMS. 80% da nossa receita é o ICMS. As outras arrecadações são, nós temos 5% de transferências federais, Santa Catarina é um dos estados, depois de São Paulo, que menos recebe transferência federal. Nós temos o IPVA, nós temos o ITCMD, que representa um pouco em relação ao montante. Então, 80% da nossa receita é ICMS. A cada 100 reais que entra de ICMS para o Tesouro, 25% vai para os municípios, 1% para o PASEP, 22% para os poderes, 40% com saúde, 40% com educação, 40% entre saúde e educação. Aí o que sobra, nós pagamos a dívida pública e o déficit previdenciário. Aí a conta ficou negativa. Então, essa é a nossa situação. A receita pode crescer 20%, que nós ainda não empatamos. Então, senhor presidente, esses são os motivos que nós começamos a mexer com renúncia fiscal. A renúncia fiscal, eu gostaria de dizer que nós temos renúncia fiscal boa, nós temos o excesso de renúncia que foi concedida como pão quente, então essas nós temos que mexer. Nós temos que legalizar a renúncia fiscal até 31 de julho de 2019, porque a partir de 1º de agosto, juridicamente, nenhuma renúncia concedida sem lei estadual terá validade jurídica. Então, nós vamos chamar todos os setores da economia do Estado. O primeiro setor que nós vamos chamar é a indústria têxtil, que tem a maior renúncia. A indústria têxtil tem uma renúncia de 1 bilhão 129 milhões, então nós vamos chamar o setor para discutir. É uma renúncia boa, mas ela precisa de ajustes, porque muitas empresas estão usando esse benefício em shoppings e em outlets. Então, você chega num shopping, compra numa loja que paga, outra loja não paga. Então, esse é um ajuste que nós precisamos fazer. Nós temos vários ajustes. Os ajustes com as agroindústrias nós já estamos fazendo. Tem um benefício especial aqui que nós temos que ver, que ele está em excesso também. Se vocês terem conhecimento, por isso que é bom discutir renúncia fiscal, que o Estado paga o frete do aço para a indústria metal mecânica do Estado. Então, lá da usina produtora do aço até a indústria metal mecânica, o Estado paga o frete. Isso nos custa R$ 194 milhões por ano. Então, são todas essas renúncias, isso faz parte do pacote. Eu acredito que, como a LDO foi inteligente, ela nos deu uma chance de chegar em 16%. 16% são 4 bilhões de reais, então nós temos que fazer que a renúncia caiba nos 4 bilhões de reais. Então, esse é o nosso trabalho até 31 de julho. Obrigado.
Na forma do regimento, eu concedo a palavra aos senhores deputados Moacir Sopelso e Valdir Cobalcini, que são autores do requerimento. Tem preferência o mais experiente, deputado Moacir Sopelso.